Rádio Câmara apresenta Trilha das Artes. A trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes. Apresentação, Marco Antunes.
Vou abrir ala, eu quero passar. Peço licença pra poder desamassar. A jardineira abandonou meu jardim.
O Trilha das Artes traz hoje uma conversa com Ricardo Oriá. Ele atualmente é consultor legislativo da área de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados e também é curador de todas as exposições históricas da Câmara. Ricardo Oriá foi professor do Departamento de História da Universidade Federal do Ceará e é mestre em Direito Público pela Faculdade de Direito da UFC e doutor em História da Educação pela Universidade de São Paulo. Nós vamos conversar hoje sobre a mais importante exposição histórica da Câmara no ano de 2015. Não perca esse papo.
Eu não quero a rosa, porque não a rosa que não tem espinho.
Oriá, onde você nasceu?
Eu nasci em Fortaleza, no ano de 1962. Fortaleza, estado do Ceará. Terra de Alencar.
O nosso programa tem uma audiência muito jovem. Como é que começou o teu interesse pela história?
Bem, desde a época do chamado hoje ensino fundamental, eu comecei a despertar o meu interesse pelo estudo da história. Eu sempre fui uma criança muito curiosa, então sempre eu me indagava o porquê das coisas e saber como é que viviam os meus avós no passado, como é que viviam os meus antepassados, como se divertiam, como, quando eram crianças, como brincavam. Então esse foi o interesse inicial, essa curiosidade em relação ao passado dos meus familiares. E isso levou um pouco, quando já nos bancos escolares, o interesse despertado através de um livro de literatura do grande escritor gaúcho Érico Veríssimo, chamado As Aventuras de Tibiquera. É um livro que foi editado na década de 30 e que ainda circulou durante muito tempo, ainda é uma das obras desse grande escritor gaúcho, que retrata um pouco da saga da história do Brasil contado na perspectiva do índio. Então, esse livro me chamou muita atenção. Foi durante muito tempo assim, meu livro de cabeceira, digamos assim, né? E a partir daí veio cada vez mais o interesse pela história.
E a sua formação universitária?
Eu realmente sou formado em Direito e História, né? Tenho graduação em História e a minha pós-graduação foi toda ela voltada para a área da História. A minha última qualificação acadêmica foi em nível de doutorado, onde eu fiz na Universidade de São Paulo o doutorado em História da Educação.
E como é que você veio parar no Centro Cultural da Câmara dos Deputados?
Eu sou servidor da casa, né? Eu sou consultor legislativo da Câmara dos Deputados desde 1994. Antes disso, eu fui professor do ensino médio fundamental, fui professor também das universidades Federal da Paraíba e Federal do Ceará no curso de História. Certo? Fiz o concurso em 1990 e em 1994 assumi a função de consultor legislativo da área de Educação, Cultura e Desporto. A minha inserção, talvez pela minha formação em História, sempre foi muito voltada para a questões relacionadas à preservação do patrimônio histórico, a questão de museus, arquivos, bibliotecas, enfim. Talvez essa minha inserção, digamos, na área da cultura como consultor legislativo e por ter sido chamado várias vezes a assumir a curadoria de exposições históricas na Câmara dos Deputados, me veio o convite, né, em 2012, para participar mais ativamente da criação e do Centro Cultural Câmara dos Deputados.
E o que podemos ouvir agora, Oriá?
Olha, a gente poderia ouvir, começando assim historicamente, já que nós vamos tratar de uma exposição histórica, né? Poderíamos começar com uma música bastante significativa do final do século XIX, começo do século XX, o Abre Alas, né? Estamos num período também pré-carnavalesco, então é muito bom ouvir o Abre Alas da grande abolicionista e feminista Chiquinha Gonzaga.
Grande Chiquinha.
Vou abrir alas, eu quero passar. Peço licença pra poder desamassar. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. Vou abrir alas, eu quero.
passar. Peço licença pra poder ultrapassar. A jardineira abandonou o meu jardim, só porque a rosa não ouviu gostar de mim. A jardineira abandonou o meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim.
Eu não quero a rosa, porque não a rosa que não tem espinhos. Prefiro a jardineira carinhosa, a flor cheirosa dos teus carinhos.
Vou abrir alas, eu quero passar. Peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim. A jardineira abandonou o meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim.
Oriá, você está fazendo a curadoria de uma grande exposição dentro da Câmara dos Deputados, que é O Parlamento e a Democracia. Poderia nos falar um pouquinho dessa exposição?
Com certeza, Marco. Essa exposição ela tem um duplo objetivo. Ela se insere na programação de recepção aos novos parlamentares que estão chegando para inaugurar a 55ª legislatura no próximo dia 1º de fevereiro. E também, ao mesmo tempo, mostrar a esses novos parlamentares e aos que foram também reeleitos a importância da figura do parlamento para o regime democrático, certo? É indispensável mostrar que sem parlamento não há democracia. A gente sabe na história do Brasil e mais ultimamente, a Câmara dos Deputados, o Senado, né, federal, que juntos formam o Congresso Nacional, que é a denominação dada ao Parlamento Brasileiro, né, tem sofrido muitas críticas, muitas procedentes, outras não. Mas é importante mostrar que o Parlamento é uma instituição indispensável ao funcionamento da democracia em nosso país. E nós somos uma jovem democracia, então nós devemos cada vez mais apostar na figura do Parlamento como essencial à consolidação do nosso regime democrático.
De quando a quando vai a história retratada nessa exposição?
A exposição ela tem como foco básico tratar dos grandes momentos do Parlamento Brasileiro. Ela começa, um dos módulos da exposição desses grandes momentos do Parlamento Brasileiro, começa exatamente em 1821, quando de nossa primeira representação parlamentar da história, que se deu com a participação de deputados brasileiros às Cortes de Lisboa. Passa por momentos significativos da época de nossa primeira constituinte, que é de 1823. Em seguida, é mostrado um momento muito importante, um papel atuante que o Parlamento teve, Câmara e Senado, durante o Império, na luta, no debate parlamentar em torno da discussão da abolição da escravidão. É importante destacar que muitas vezes, nos livros de didáticos de história, aparece a figura da Princesa Isabel como a magnânima, aquela que concedeu a libertação dos escravos.
Sempre o Executivo.
Mais uma vez o Executivo em evidência. Na verdade, esse processo de discussão da abolição da escravatura se deu aqui nessa casa, na Câmara e no Senado, na época do Império. Na então capital do país, a cidade do Rio de Janeiro.
Depois da República?
Depois da República, nós tivemos realmente a mudança do regime, que vai ser necessário a criação de uma nova ordem jurídica, que se dá com a criação da figura do Congresso Nacional, né? É importante destacar que durante o Império, nós fomos, digamos assim, vivemos sob a égide constitucional da Carta de 1824.
Eu vou, então, interromper um pouquinho aqui, porque nós já ficamos sem música. O que a gente pode ouvir agora?
Então, talvez um pouco mais adiante na história da República, talvez retratando, que é o próximo período que nós vamos tratar, dos anos 30, talvez a figura emblemática de Vargas. Vargas, que foi tão retratado e porque realmente a sua era, a chamada Era Vargas, foi um período importante de modernização em nosso país.
E vamos ouvir o Samba do Salgueiro?
Pois não.
Excelente.
Bye.
Voltando então, Oriá, você ia falar dos anos 30, a Era Vargas propriamente.
Exatamente, Marco. A Era Vargas é um momento muito importante na história do país, porque representou realmente uma ruptura, digamos assim, na vida política e econômica do país. Há uma modernização da própria máquina administrativa, né? E também a tentativa de modernizar o país através da criação de inúmeras instituições. Vargas é bastante criticado, inclusive Vargas é uma figura contraditória de nossa história, mas é importante ressaltar que no período dele foram criadas importantes legislações, como é o caso da consolidação das leis do trabalho.
O voto feminino?
Sim, a introdução do voto feminino em 1932, através do novo Código Eleitoral, e é importante destacar também, remetendo à nossa exposição, a um bloco específico para tratar do papel e da luta da cidadania das mulheres para terem representação no Parlamento Brasileiro. É a mulher no Parlamento Brasileiro.
Ah, vamos daqui a pouquinho falar um pouquinho mais disso.
Pois não. E é importante destacar que Vargas é essa figura emblemática de nossa história. Foi o governante que passou o maior tempo no poder, cerca de 19 anos, e que realmente modernizou o Estado brasileiro. Isso é algo inquestionável, apesar de que para a Câmara e para o Senado, durante o Estado Novo, nós tivemos o maior recesso parlamentar de nossa história. 8 anos, o Congresso Nacional ficou fechado durante o Estado Novo.
O próximo período?
O próximo período é já exatamente um pouco da redemocratização do país, né? Que se dá com a Constituição de 46. E um destaque especial é dado à luta, já no período do regime militar, é que nós chamamos que nessa época ocorre, digamos assim, um fato sui generis na história do Brasil. Geralmente, como aconteceu com a Era Vargas, quando se instala um regime autoritário, a primeira força a ser, digamos assim, aniquilada é o papel do Congresso Nacional. Mas os militares conseguem manter o Congresso Nacional aberto, em funcionamento, mas com diversas cassações. 173 deputados federais são cassados durante o regime militar, aqueles que se opunham à política, à repressão, à tortura, à censura vigentes nessa época. Então, esse é um momento crucial também na nossa exposição, que nós denominamos Parlamento Mutilado. O parlamento funciona, mas de uma forma mutilada, na medida em que só existem dois partidos políticos, no caso a Arena, que era o partido da situação, e o MDB, o partido da oposição. Muitos deputados federais vão ser cassados, como eu falei há pouco, alguns vão para o exílio e outros partem para a luta armada.
E o que podemos ouvir agora?
Olha, nesse período que nós estamos tratando do parlamento mutilado em relação ao golpe civil-militar de 64, eu acho que uma boa dica é um sambinha gostoso do nosso grande compositor Chico Buarque, apesar de você.
Amanhã vai ser outro dia.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
Apesar de você ser outro dia,
eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar.
Apesar de você amanhã de ser outro
O Trilha das Artes está conversando hoje com o professor Ricardo Oriá, curador das exposições históricas da Câmara dos Deputados. A gente vai para o intervalo e já volta.